Senhoras e senhores deputados,
senhor deputado, à luz do regimento, tem que se dirigir ao presidente e à Assembleia. Faça favor.
Senhores membros da mesa da Assembleia,
peço desculpa, senhor deputado, é mesmo ao presidente e à Assembleia que se tem que dirigir. Peço silêncio. Faça favor, senhor deputado.
Senhor presidente, infelizmente não é todos os deputados como aqueles que são agredidos em manifestação, que é o meu caso. Senhoras e senhores deputados, Portugal é um país onde a descentralização é cada vez mais uma miragem. Só em Lisboa e Vale do Tejo, cuja área representa 13% do território continental, vivem 3,5 milhões de habitantes, cerca de 35% da população a residir em Portugal. Isto representa grandes desequilíbrios económicos e sociais que os socialistas, que nos desgovernam há anos, teimam em não resolver. Em setembro de 2020, a então Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Alexandra Leitão, atualmente nossa colega deputada, dizia, e passo a citar, que a tecnologia vai ajudar a resolver problemas de baixa densidade populacional no interior, melhorar a mobilidade e resolver problemas de carência habitacional. Mas até agora nada. Os socialistas gostam de anúncios e propaganda, mas depois vai-se haver e resultados nada. Convém trazer à memória a Comissão Independente para a Descentralização criada em 2018, em que um dos objetivos principais era desenvolver um programa de desconcentração da localização de entidades e serviços públicos, assegurando coerência na presença do Estado no território. Pergunto, quantos debates públicos foram feitos, quantas entidades foram auscultadas? Segundo o relatório produzido e apresentado em 2019 por esta Comissão Independente, recomendavam-se critérios e medidas que visassem permitir a localização dos serviços públicos, assegurando de forma coerente a presença do Estado no território. Apesar de todas estas recomendações, o que tem feito até agora este Governo? Nada. Deputados desta Assembleia têm percorrido o país em visita às comunidades intermunicipais e têm visto com os próprios olhos o estado das estradas, a falta de cobertura de internet, a dificuldade de acesso a qualquer serviço público, a falta de cuidados de saúde de proximidade, o preço das portagens. É impossível fixar jovens ou levá-los para o interior quando nada fazemos para combater o estigma do interior envelhecido, rural, desertificado, estagnado, deprimido. O Governo criou ainda o programa Emprego Interior Mais, cujo objetivo é promover uma maior coesão territorial. Mas qual tem sido a eficácia de todos estes programas? A dicotomia litoral-interior existe e irá permanecer porque permanecem as desigualdades de oportunidades, desde logo pela inferior qualidade dos serviços fornecidos pelo Estado nas áreas da cultura, educação, justiça e saúde. A propaganda governativa, com a própria criação do Ministério da Coesão Territorial e todos os projetos de resolução já aprovados nesta Assembleia, em nada têm promovido o desejado regresso ao interior. E, mais uma vez, os projetos aqui apresentados não passarão de um conjunto de recomendações que o Governo porá na gaveta. O PS vai recomendar aquilo que já aprovou em abril. O PS vai recomendar...
Deputado, peço desculpa de interrompê-lo, mas há muito barulho na sala e não estou a conseguir ouvi-lo. Peço silêncio para que o Sr. Deputado possa prosseguir a sua intervenção. Faça favor.
O PS vai recomendar aquilo que já aprovou em abril. O PSD vai recomendar que agora se deslocalizem todos os serviços que aqui sejam criados. O PAN dá uma mãozinha ao Governo e transfere a responsabilidade para as autarquias e o PCP, à boa moda comunista, recomenda a reabertura de todos os serviços sem critério. Não basta a intenção, é precisa a ação. E, senhores deputados, a principal ação é acabar com o socialismo e devolver esperança aos portugueses, especialmente aos portugueses do interior. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Portugal é um país centralista, é uma evidência. A administração do Estado é centralista, os partidos são centralistas, a comunicação social é centralista, o espaço público em geral é centralista e quem não é de Lisboa percebe-se disso numa base diária. Há muito a fazer nesse campo. A descentralização de serviços, se acautelar os direitos dos trabalhadores, que é uma questão fundamental, pode dar um contributo simbólico sobre essa matéria. Mas no que diz respeito aos serviços públicos, o que é que adianta substancialmente a uma população que viu fechar a escola, que ficou sem as finanças, que viu ser encerrada a segurança social, que ficou sem o balcão da caixa, que ficou sem os correios? O que é que adianta substancialmente a essa população que esteja lá plantada uma direção-geral? Mal não faz. É até natural que seja assim, que estejam distribuídas pelo país. Mas o aspecto central do contributo do Estado e dos serviços públicos para a coesão territorial é haver serviços públicos em todo o território. Transportes em todo o território. Centros de saúde, cuidados de saúde em todo o território. Segurança social. O banco ou os correios. As escolas. As escolas rurais que podem ser equipamentos ao serviço da comunidade para além da sua mera função escolar de instrução, porque tem bibliotecas, tem espaços desportivos, são um serviço público ao serviço da comunidade, mas também o Estado sob a forma dos múltiplos cuidados de que as populações precisam. Isso é que faz a diferença. E o PS e o PSD têm, neste aspecto, um péssimo currículo. Uns porque encerraram furiosamente serviços públicos quando estavam no governo e outros porque não reabriram grande parte desses serviços públicos que fazem falta. Sobretudo, a deslocalização de serviços, de departamentos do Estado, não pode ser uma compensação para a falta de serviços públicos que as populações sentem. E não pode ser uma espécie de disfarce retórico para a redução real de serviços em vários pontos do país. E é essa a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Sobre outros dois aspectos que estão aqui também em discussão, ajudas de custo e subsídio de transportes, que foram cortados em 2010 pelo Partido Socialista, que foram cortados ainda mais pela direita, pelo PSD e pelo CDS em 2013, acabar com esse corte, atualizar as ajudas de custo e o subsídio de transporte, obviamente que deve ser feito. Aliás, é importante, por exemplo, para múltiplos serviços inspectivos que tenham acesso e que têm que fazer viagens, que têm que se deslocar e que têm que ter estas ajudas de custo. Sobre o teletrabalho na administração pública, ele é um recurso, obviamente, mas não é uma panaceia para a descentralização. Aliás, já não seria mau o Governo pagar o subsídio, a compensação por acréscimo de despesas aos trabalhadores em teletrabalho, que está na lei que esta Assembleia da República fez, que está já previsto numa portaria que o Governo publicou. Mas, senhoras e senhores deputados, sabem quantos trabalhadores da administração pública recebem a compensação por despesas em teletrabalho? A informação é do Governo. Zero trabalhadores. Não há um único para a amostra. Portanto, já não seria mau o Governo pagar o subsídio por compensação do acréscimo de despesas em teletrabalho para aqueles trabalhadores da administração pública que estão precisamente neste regime, que pode também ser um instrumento e um recurso nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Este é um debate que poderia ser simpático se não fosse um debate enganador, porque, começando por um projeto de resolução do PS que insta o Governo a continuar o caminho da deslocalização, é um caminho que nós sabemos que avança muito devagarinho, se é que avança de todo. E os outros projetos de resolução também, que basicamente dizem que temos que fazer uma coisa que é um substituto de verdadeiramente dar poder às populações para decidirem seu nome, é aquilo que no interior também conhecem por encanar a perna à rã. Porque é verdadeiramente isso que se faz, que se trata quando se faz um debate que não toca na regionalização. Porque é um debate que é feito como Se o centro lembrar-se de pôr um serviço aqui ou acolá, vai resolver um problema que é 50 anos depois do 25 de Abril, quando a Constituição diz que a regionalização se deve fazer, as populações terem capacidade para decidir em seu nome as suas estratégias contra a desertificação, as suas estratégias pela saúde, pela educação e por aí afora. O referendo que derrotou a regionalização foi em 98. Já tivemos 3 décadas depois disso. Já estamos mais distantes do referendo do que o referendo estava do 25 de Abril. É tempo de os partidos que ainda não sabem se são a favor ou contra a regionalização se decidam ou apresentem o seu plano. É tempo de termos confiança nas pessoas, que elas decidem se, que elas decidam se querem ou não regionalização, basicamente, que elas decidam se, se o poder emana realmente do povo e se temos confiança em todo o país para tomar as suas decisões de nível regional por si mesmos, porque é isso que desenvolve as cidades médias, é isso que dá coesão ao país e é isso que dá verdadeiramente poder às pessoas para não estarem à espera de uma prenda que o centro de vez em quando se lembra de dar ao descentralizar um serviço para lá. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Neste final deste debate, dizer...
Sr. Deputado, tem que se dirigir ao Presidente e à Assembleia.
Eu lamento que a mesa não tenha tido o mesmo entendimento do artigo 89, quando o deputado Porfírio Silva apenas se dirigiu à Presidenta em exercício na altura e não se dirigiu aos seus colegas deputados. Portanto, isto aqui não pode haver uma mesa com entendimento para uns e uma mesa com o entendimento para outros. Portanto, cumprimentar a mesa, senhoras
e senhores... Deputado, tem de se dirigir ao Presidente e à Assembleia.
Senhor Presidente de alguns deputados neste Parlamento, nesta Assembleia da República,
senhoras... Uma forma descortês, mas faz favor de prosseguir.
Senhoras e senhores deputados, estamos no final de um debate importante. Um debate sobre, mais uma vez, o interior. E o que o Partido Socialista apresenta aqui é uma farsa para o interior do país. Diz que vai centralizar, mas é tudo uma farsa. Não deixa de ser curioso que foi o senhor deputado Sobrinho Teixeira, eleito pelo Círculo Eleitoral de Bragança, que veio fazer a apresentação deste projeto. Senhor deputado, no distrito de Bragança há aldeias com rede telemóvel apenas espanhola. Há aldeias que nem o 112 conseguem chamar. E o senhor vem aqui propagar um grande trabalho do Partido Socialista no distrito de Bragança. E mais, senhor deputado. Quanto é que custa chegar a Bragança? As autoestradas que este grupo parlamentar pediu para abolirem as portagens. Como é que o senhor votou? Votou contra. Portanto, o senhor não tem moral nenhuma para chegar aqui e dizer eu estou aqui a defender o distrito. Não defendo o interior do país como o Partido Socialista não defende o interior do país. Vou-lhe dar mais uma novidade, senhor deputado. Redução de caixas multibanco e balcões. 9 mil pessoas vão ser afetadas em 30 freguesias. 12 das freguesias serão no distrito de Bragança, 8 no distrito de Vila Real.
Senhores deputados, peço o silêncio e peço também ao Sr. Deputado José Pedro Pinto o favor de concluir.
E vou terminar. Das 30 freguesias afetadas, 12 são em Bragança, 8 em Vila Real, 4 na Guarda, 3 em Beja, 2 em Faro e 1 em Viana do Castelo. Era isto que o Partido Socialista tinha que vir aqui dizer. Esquecemos o interior, só não fecham a porta, porque não podem, porque senão era isso que faziam.
Muito obrigado. Para encerrar, para uma intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Sobrinho Teixeira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto. Olha, a minha moral é a moral de um homem que foi sempre habituado a estar a favor de alguma coisa. E a única coisa que eu conheço assim é que a única coisa que sabe fazer na vida é estar sempre contra alguém e contra alguma coisa. Nunca ouvi fazer algo e um trabalho de construção, pois eu vou dizer qual é a minha moral. Foi a moral de fazer uma instituição com mais de 10 mil alunos, que é a maior instituição do interior, que ajudou a fixar os quadros, que ajudou a trazer a maior revolução em termos económicos e industriais para Bragança. E agora o senhor bem perguntar qual é a moral. A moral é a moral daqueles que fazem e não a moral daqueles que dizem e nada fazem. Muito obrigado, Sr. Presidente.